10h34. Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O motorista morreu em um grave acidente na BR-476 em União da Vitória ontem à noite. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, infelizmente, na noite de ontem, por volta das 20 horas, tivemos mais uma morte em estradas na região do Vale do Iguaçu. Uma colisão envolvendo um veículo Chevrolet Celta com placas de União da Vitória e um caminhão Ford Cargo com placas de Araucária na altura do quilômetro 352 da BR-476, entre União da Vitória e o município de Paula Freitas, causou a morte de Paulo Eloir Domingues, de 66 anos. Ele era natural de União da Vitória, estava morando em São Paulo, veio visitar familiares e estava iniciando o retorno para São Paulo. O veículo Celta ficou com a frente totalmente destruída e o caminhão, com o impacto da batida, foi parar fora da rodovia. O motorista e um carona que estavam no caminhão sofreram ferimentos, um deles, inclusive, com algumas fraturas. Ambos foram encaminhados a um hospital da região e passam bem. O trecho da BR-476, Lucian, entre União da Vitória e São Mateus do Sul, com aproximadamente 80 quilômetros, apresenta diariamente um intenso movimento, principalmente de caminhões, e a conservação da estrada é precária. Quem transita especialmente à noite sofre com a falta de sinalização, com os buracos na pista. A estrada não tem pintura das faixas de rodagem em grande parte de sua extensão e, obviamente, que esses fatores contribuem e muito para esses acidentes cada vez mais frequentes na BR-476. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas, receptação de veículos e lavagem de dinheiro na região de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Luciano, bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta a Operação Mãos Amigas, com a finalidade de combater um grupo criminoso atuante aqui na região de Londrina, envolvido com o tráfico transnacional e interestadual de drogas, receptação de veículos e lavagem de dinheiro. O objetivo da ação foi dar cumprimento a 30 mandados judiciais, sendo 15 de mandados de busca e apreensão, 10 mandados de sequestro de veículos, 3 mandados de sequestro de embarcações e 2 mandados de sequestro de imóveis nas cidades de Londrina, Cambé, Apucarana, Santo Antônio da Platina, Luanda e Porto Rico. Além disso, houve o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados, até o limite de 40 milhões de reais. Durante a investigação, que começou no final de 2019, foram realizadas 19 prisões em flagrante com o auxílio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Por isso, o nome da operação é Mãos Unidas. Ao todo, foram apreendidos 13 mil quilos de maconha, 698 quilos de cocaína, 1 quilo, 1.000 quilos... uma tonelada de crack e uma estufa com 248 pés de maconha, além de dezenas de veículos receptados. Ao todo, são 10 investigados nessa operação. 2 mandados de prisão foram cumpridos na Penitenciária Estadual de Londrina, uma mulher foi presa em Apucarana e um homem aqui em Londrina. As penas máximas previstas para os crimes investigados podem ultrapassar os 40 anos de reclusão. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. O Tribunal do Júri de Ponta Grossa condenou a 60 anos de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público por tentativas de homicídio duplamente e triplamente qualificadas. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, a condenação pelo Tribunal do Júri de Ponta Grossa fechou em 60 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão a um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tentativas de homicídio duplamente e triplamente qualificadas. Mas não é só isso. É um caso de 2015, ocorrido em Venceslau Brás, envolvendo vários integrantes de organização criminosa por diversos crimes. Este acusado é o 11º integrante da organização denunciado pela Promotoria de Justiça e a ser julgado pelo Tribunal do Júri. Além dos homicídios tentados, o homem foi condenado pelos crimes de organização criminosa, porte irregular de arma de fogo de uso restrito, roubo duplamente majorado e roubo triplamente majorado. E também cárcere privado por duas vezes. Segundo o Ministério Público, os criminosos passaram a ser alvo dessa investigação em julho de 2015, a partir de uma tentativa de roubo a banco em Nova Prata do Iguaçu, no sudoeste paranaense. Na ocasião, um dos assaltantes foi morto após um confronto com a polícia militar. E com ele foi apreendido um aparelho celular que teve o sigilo das comunicações levantado por ordem judicial. Foi então descoberto um plano dessa organização criminosa para praticar um roubo na região de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A polícia localizou os suspeitos que entraram em confronto armado com os policiais, utilizando armamentos pesados e depois fugiram, atirando em veículos de pessoas que transitavam nas imediações, causando grande tumulto. O grupo se dividiu pelo interior do Paraná e de São Paulo, cometendo uma série de crimes como roubos, cárcere privado e tentativas de homicídio. Depois, os réus acabaram detidos. Com a interceptação telefônica, também foram identificadas pessoas que prestavam auxílio aos assaltantes durante as fugas. Segundo a Promotoria de Justiça, com os envolvidos também foram apreendidos bananas de dinamite, cordéis de detonantes, típicos para explosões de caixas eletrônicos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 11 réus, aos quais foram condenados por 27 crimes, e entre os crimes, os casos de homicídio que foram levados a júri. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. Familiares do petista morto a tiros em Foz do Iguaçu convocaram um ato pela paz. A Franciele Tienda, CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O ato público interreligioso e suprapartidário em Foz do Iguaçu pede paz e cobra justiça no caso do assassinato do guarda municipal e dirigente do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda. A atividade acontece neste domingo, dia 17, a partir das 10 horas da manhã, na Praça da Paz, no centro da cidade. A organização também pede que os participantes vistam roupas brancas. Realizado por familiares e amigos do servidor público, juntamente com entidades locais, entre elas sindicatos, organizações populares e de direitos humanos, o encontro é aberto à população. O objetivo é envolver a comunidade em um chamado à convivência pacífica, em que as diferenças possam coexistir harmonicamente. Também para os organizadores do ato, é pela memória de Marcelo Arruda, valores democráticos que devem imperar em qualquer circunstância e o alerta que enfoca a necessidade de erradicação da violência derivada de questões político-partidárias. E, Luciano, também eu vou atualizar sobre o estado de saúde do investigado pelo crime, o policial penal Jorge Guaranho. Segundo informações do Hospital Costa Cavalcante, ele permanece internado em estado grave. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Franciele, então, permanece internado este homem, né, que matou a tiros o petista durante o aniversário dele lá em Foz do Iguaçu. Maringá confirmou o primeiro caso suspeito de monkeypox, que é a varíola dos macacos. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem os detalhes. Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O primeiro caso suspeito de monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos aqui em Maringá, foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A paciente apresentou sintomas compatíveis com a doença, lesões na pele, e foi atendida em um hospital privado aqui da cidade. Ela teve contato com uma pessoa de São Paulo, também sintomática, e segundo a Secretaria Municipal, a paciente está estável em isolamento domiciliar e sendo monitorada pela equipe de saúde. Os exames foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado do Paraná, o LACEN, e outros dois laboratórios, um em São Paulo e em Santa Catarina. Maringá está realizando, inclusive, capacitações de profissionais da saúde para detectar e diagnosticar precocemente a doença. Hoje, o treinamento será oferecido para médicos e enfermeiros das redes pública e privada e residentes das instituições de ensino aqui de Maringá, no auditório Hélio Moreira, que faz parte do espaço da Prefeitura. a capacitação também é aberta a outros municípios aqui da região. Lembrando que a monkeypox é uma doença viral, cuja transmissão entre seres humanos ocorre por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. Os sintomas da doença são febre, dores de cabeça e musculares, infradenopatia, calafrios e fadiga. Lucian, é com você.
Obrigado, Gilson, pelas suas informações. A gente segue a falar de saúde, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso emergencial do imunizante da Coronavac para crianças entre 13 e 5 anos. A decisão foi publicada nesta quarta-feira, após reunião da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em Brasília, que decidiu por unanimidade seguir as recomendações de áreas técnicas e autorizar a imunização contra a Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná aguarda a orientação oficial do Ministério da Saúde para a operacionalização da vacinação desse novo grupo. Em março, o Instituto Butantan, que produz o imunizante da Coronavac, pediu a liberação da aplicação da vacina contra o coronavírus em crianças de 3 a 5 anos com duas doses da Coronavac no intervalo de 28 dias. No entanto, a aprovação só é recomendada para crianças que não são imunossuprimidas. A decisão foi embasada em vários estudos sobre a eficácia da vacina em crianças. No Brasil, as pesquisas foram feitas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan em parceria com entidades internacionais. Em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde informou que segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, inclusive sobre a ampliação de novas faixas etárias para receber o imunizante sobre a Covid, o imunizante da Covid-19. Né? Em nota, o Ministério da Saúde informa que vai avaliar, junto à Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações, o uso do imunizante para este público, então crianças de 3 a 5 anos. E a gente volta a falar com o Gilson Aguiar, porque a Justiça determinou que a Universidade Estadual de Maringá realize a matrícula de uma aprovada em medicina por cotas, mas que teve a inscrição barrada. Quais as informações, Gilson?
É isso mesmo, Luciano. A Justiça determinou que a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, efetue a matrícula dessa estudante, que foi aprovada no vestibular, como você mesmo falou, de medicina, né, pelo sistema de cotas, mas ela teve a inscrição barrada. E, de acordo com o processo, a candidata aprovada se autodeclara parda. Mas a UEM afirma que ela não possui características de pessoas negras ou pardas. O processo ocorre na Justiça desde o mês de junho e a Universidade Estadual de Maringá foi notificada oficialmente da decisão na última segunda-feira. Os aprovados nos processos seletivos da UEM, no sistema de cotas, são submetidos a uma videoconferência com uma comissão da própria instituição que verifica se o candidato se enquadra nos critérios de cotas. A aluna resolveu ingressar com a ação na justiça após a decisão da comissão. No processo, ela afirma ser filha de pai negro e mãe branca e que, durante a reunião com a banca examinadora, alegou ser parda. A justiça concedeu uma decisão liminar para que a estudante seja matriculada no curso de medicina de forma imediata. As aulas dos calouros dos próximos semestres se iniciam agora na segunda-feira. De acordo com a decisão da Universidade Estadual de Maringá, ela não apresentou critérios técnicos ou estudos científicos que justifiquem o indeferimento da matrícula. Na decisão, a justiça também determina que, em casos como este, quando houver dúvidas sobre as características da etnia negra, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial. Por meio de cota, por meio de nota, né, enviada inclusive aqui à CBN na quarta-feira, a Universidade Estadual de Maringá informou que já foi notificado oficialmente sobre o caso e que a Diretoria de Assuntos Acadêmicos da UEM irá cumprir a decisão e matricular a aluna. Mas a Procuradoria Jurídica irá recorrer da decisão judicial. E ainda falando da UEM, Luciano, a Universidade confirmou ontem que as obras no bloco Q7, para esclarecer os nossos ouvintes, um bloco que desabou, que teve um desabamento, que deixou 5 trabalhadores feridos, as obras foram retomadas. A decisão vem após uma autorização da Polícia Científica do Estado, que comunicou não haver encontrado elementos que impeçam a continuidade dos trabalhos no bloco da universidade. O acidente em questão ocorreu no dia 25 de junho. Na ocasião, 5 trabalhadores ficaram feridos após um desabamento ocorrido dentro da construção que fica às margens da Avenida Colombo e receberá futuramente as instalações da Diretoria de Material e Patrimônio da Universidade Estadual de Maringá. O acidente teria ocorrido enquanto os trabalhadores realizavam o trabalho de concretagem da última laje do bloco. A Polícia Científica informou que o laudo final sobre as causas do acidente deverá ser concluído nas próximas semanas. Também por meio de nota emitida ontem, a UEM informou que das 5 vítimas do acidente, 4 já receberam alta hospitalar, enquanto que um 5º trabalhador permanece internado na Santa Casa aqui de Maringá, mas apresentando melhora. Lucian, é com você.
Obrigado, Gilson, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.